E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Esse não é apenas mais um episódio, como também o primeiro episódio do ano. É isso mesmo, se você é um ouvinte assíduo aqui do podcast, aqui do Psicologia, você sabe que toda terça-feira a gente tem episódio novo aqui no nosso canal, nossos canais de comunicação, mas nós costumamos parar por 2 semanas no fim do ano, e assim fizemos nessa virada de ano aí de 2023 para 2024. Essas últimas 2 semanas não tivemos episódios por aqui, mas estamos aqui hoje, eu e vocês, para iniciarmos a nossa jornada de 2024 juntos aqui no Psicologia na Prática. E eu quero me comprometer com vocês a estar semanalmente trazendo novos conteúdos, novos insights, reflexões. E como a psicologia, né, pode ser aplicada de forma prática na minha e na sua vida, para que a gente construa uma vida mais leve e para que a gente possa realmente ter mais saúde mental. E eu tô aqui gravando esse episódio em pleno domingo à noite, 7 de janeiro, então, 2 dias antes do episódio ir para o ar. Quero trazer algumas atualizações para você que me acompanha aqui, né? Se você não me acompanha, só oi, tudo bem? Eu sou a Alana Nigiara, sou psicóloga, eu sou empresária, eu sou mãe, esposa, moro em São Paulo, sou natural de Santa Catarina, mas moro atualmente já há alguns anos em São Paulo. Acabei de voltar de férias hoje mesmo, pousei em São Paulo de volta. Lá, estava em Florianópolis essas 2 últimas semanas. Foram semanas muito boas de realmente desconectar, descansar, estar com a família, aproveitar muito meu filho e a minha reta final aqui de gestação. Eu tenho um filhinho de quase 2 aninhos e estou grávida, quase parindo o meu segundo filho. Mais um menininho aqui. Inclusive, nesse mês de janeiro, né, teremos o nascimento de Samuel. Então, a minha intenção, o objetivo é que eu possa antecipar aí alguns episódios, já gravar alguns essa semana, para caso ele nasça, não dê nenhum problema, e eu possa manter meu compromisso aqui de todas as terças-feiras ter um episódio novo. Mas, para infelicidade do meu time de edição do podcast aqui, eu tenho uma equipe que me ajuda, né? A Clave, são super parceiros, editam esses episódios, postam aqui para vocês, me ajudam com toda a parte, né, de organização, de editorial e tudo mais. E eles sempre me pedem para eu mandar com antecedência mais episódios e tal. A gente tem alguns na gaveta. Mas eu tenho um sério problema, gente, aqui, que eu preciso admitir para vocês. Eu não consigo gravar com muita antecedência. Não é que eu não consigo. É que eu não gosto de gravar os episódios com muita antecedência. Eu gosto, assim, de ver realmente aquilo que eu tô refletindo naquela semana, uma coisa que eu tô lendo naquele momento, algo que tá fazendo sentido e ressoando pra mim agora. Então, vocês percebem que esse é muito o estilo aqui do Psicologia na Prática, que eu trago conceitos da psicologia, eu falo sobre psicologia, mas muito sobre coisas também que eu tô vivendo e pessoas próximas a mim estão vivendo. E eu trago essas reflexões da vida real, né? Eu acredito que isso que também faz o podcast ter a característica que tem. É claro que eu preciso ter uma organização. Nesse momento agora eu vou precisar, né, gravar com antecedência. Então, até pedir agora lá no meu Instagram ideias, sugestões de vocês. Se você não me acompanha lá ainda, vai lá. É Alana Anijar. E lá você pode acompanhar aí um pouquinho dos bastidores da minha vida e também mais conteúdos como os que você encontra aqui. Mas isso tudo só para falar que eu vou tentar ao máximo que sejam episódios realmente de coisas que eu tô vivendo no momento, por mais que eu esteja com um bebezinho novo e tudo. Mas é claro que talvez, né, tenha alguns episódios aí que eu já vá antecipar. E aí, falando sobre isso, né, esse episódio que eu vou gravar aqui para vocês hoje, que eu estou gravando, aliás, esse tema que a gente vai falar hoje, é um tema que, se eu tivesse feito no final do ano para mandar já pro pessoal e tudo, seria muito mais tranquilo, né? Eu precisar estar gravando agora, pleno domingo, 9:30 da noite. Porém, eu não estaria falando com vocês sobre algo que profundamente me tocou e me fez pensar muito nessas férias. Então, que bom que eu esperei para poder falar com vocês. E o tema do episódio de hoje é Simplifique a sua vida em 2024. É isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês aqui algo que sobre um livro que eu li agora nas férias. Inclusive, era a minha meta nessas duas semanas de férias usar bem menos meu celular, usar bem menos redes sociais e ler mais, que foi algo que eu confesso que pequei um pouco no último ano, trabalhando com redes sociais, enfim, tendo a vida corrida, com filhos. Eu sinto que eu não administrei tão bem assim o meu tempo livre como eu gostaria, então nessas férias foi uma meta e graças, né, a muita dedicação eu consegui, realmente consegui, terminei dois livros e tô lendo um terceiro livro. Mas o livro que eu quero, que eu vou falar bastante com vocês aqui, é um livro que já estava ali na minha prateleira há um bom tempo. Ele se chama Criação com Simplicidade. O extraordinário poder de simplificar para criar crianças mais calmas, felizes e seguras. Mas espera aí, Alana, você vai falar de criação de filhos? Não, não vamos falar disso, embora eu vá citar alguns exemplos sobre isso. O que eu quero falar aqui é sobre o que esse livro me fez pensar, não só como mãe, mas como pessoa. E os aspectos que o livro trouxe sobre a simplificação ali na criação de filhos, na verdade, são totalmente aplicáveis na simplificação da nossa vida adulta. E fez muito sentido, é uma das minhas metas para esse ano de 2024, né? Falando de metas, eu até pensei muito assim, o primeiro episódio do ano, tá todo mundo falando de metas para o próximo ano, para esse ano, né? No finalzinho também o pessoal já começa a falar, mas eu queria fugir do clichê, do tradicional. Eu vou falar aqui de metas, na verdade, mas são metas um pouco diferentes do que você imagina, tá? E esse livro, ele foi escrito pelo Kim Jong Payne, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é americano, é consultor, instrutor de mais de 250 escolas nos Estados Unidos, mestre em educação, conselheiro escolar, familiar, pesquisador nessa questão de criação de filhos, também já trabalhou dando consultoria, né, para associações educacionais de outros países, África do Sul, Hungria, Israel, Rússia, enfim. Eu não conhecia, foi uma indicação esse livro. Como eu falei, já estava um bom tempo na minha prateleira, mas eu não tinha tido tempo. Ele é um livro relativamente grande, assim, e ele é um pouco... eu senti ele um pouco, não prolixo, mas ele é bastante profundo, assim, aprofunda bastante nos temas. Então, se você não é pai ou mãe, se não se interessa pelo tema de criação de filhos, não acho que vale a pena ler, não, tá? Se você é e se interessa, super vale. Mas se não, eu tô trazendo os princípios do livro para você aqui. E aí, se você tiver interesse, depois você pode aprofundar mais. Mas o que me fez querer ler esse livro foi muito sobre... Bom, eu vivo aqui na principal capital do Brasil, né, São Paulo, como eu falei para vocês. Eu não tenho uma vida na fazenda, no campo, desacelerado, né, em contato com a natureza todos os dias. Eu não sou uma pessoa minimalista, essencialista não, mas minimalista não sou. Né, tem muito brinquedo na minha casa é cheia de coisa, de decoração, tem muita coisa. Nossa vida é corrida, enfim... A gente tem uma vida muito comum, muito comum no sentido, né, olhando aqui para o lado, no Brasil, nas principais capitais, nós não temos uma vida simples, é isso que eu quero dizer. Isso não estou falando de ter dinheiro ou não, mas é uma vida, né, corrida com muita coisa, a gente, né, tem as nossos objetivos e tudo mais. E quando eu tive meu primeiro filho, eu comecei, né, a questionar o nosso estilo de vida, uso de celular, uso de telas, uso de redes sociais, o ritmo que a gente vive a nossa vida, né? Como que eu quero educar o meu filho, enfim, isso que me levou a ler esse livro, porque eu quero muito poder proporcionar para ele, mesmo no meio dessa correria e tudo, mas que ele tenha uma infância desacelerada, simples, que ele possa ter, né, um dia a dia tranquilo e que ele possa, enfim, ter realmente conexões valiosas com as pessoas ao redor dele. Isso me levou a este livro. E realmente o que ele se propõe a falar é muito sobre assim, uma crítica à nossa vida moderna e como isso reflete na criação dos filhos. Porque é claro que pais com vidas muito corridas, né, com muito trabalho, com muitos horários e muitas coisas, a gente acaba muitas vezes projetando isso sobre os nossos filhos também, colocando eles nesse mundo tão corrido. E até assim, com muito entretenimento, né? Eu me vi muitas vezes, desde que meu filho nasceu, querendo assim, nossa, eu tenho que dar mais um brinquedo, mais uma coisa para ocupar ele, que ele fique distraído, que ele não fique entediado, e eu preciso estar aqui e ficar, tipo, fazendo malabarismos e teatros e coisas para que ele fique feliz e contente, enfim. Mas não, né, não foi, não é bem isso que realmente importa no fim das contas. E esse livro, ele traz, né, 4 níveis principais de simplificação, trazendo no sentido de como os pais podem trazer isso para suas vidas, né, simplificando a vida dos filhos. Mas como eu falei para vocês, eu quero trazer aqui para vocês esses 4 níveis de simplificação de vida aplicada à nossa vida. E se você tiver filhos, vai respingar nos seus filhos, eu vou trazer exemplos aqui sobre filhos, mas eu quero sempre que você reflita sobre a sua vida. Quando eu falo muito sobre a psicologia na prática para a construção de uma vida mais leve, né, isso tem muito a ver, assim, uma vida mais simples. Eu não estou falando de simples, é ter menos dinheiro, é ter menos luxo, coisa assim, né? Não estou falando sobre isso, eu estou falando de a simplicidade, ela pode ser encontrada tanto em pessoas com muitos bens financeiros, com muito, né, com uma circunstância financeira muito boa, quanto com pessoas, né, mais humildes financeiramente. Mas é a simplicidade que eu quero falar aqui, é a forma como a gente escolhe viver a nossa vida, lidar com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, com os nossos pensamentos. Então, entenda isso que eu estou falando, né? Porque às vezes fala, ah, que nada a ver falar de vida simples, mas eu não tenho uma vida, né, com simplicidade, com coisas, com poucas coisas, não é isso. Mas é uma meta que eu quero colocar para esse ano, realmente simplificar nesses 4 níveis que eu vou compartilhar com você agora mesmo. Então, pega caneta, papel, acredito que você vai refletir muito aqui ao longo desse episódio. E o primeiro nível de simplificação que o autor traz é a simplificação do ambiente. E aí, só uma curiosidade legal, assim, é que ele é consultor familiar, então, assim, muitas vezes ele é chamado, por exemplo, numa família, e essa família tá com problema com as crianças, com os filhos, enfim, com alguma questão de comportamento. É, pelo que eu entendi, é meio super nanny, assim. Ele vai e ele trabalha nas famílias com esses 4 níveis de simplificação, que eu achei muito legal. E o primeiro, como eu falei, é a simplificação do ambiente. E o que significa isso? Você já deve ter ouvido falar muito, né, sobre como o ambiente que você está, por exemplo, quando você vai estudar, né, como que deve ser o seu ambiente para te ajudar a ter mais concentração, mais foco. Você já deve ter ouvido falar da importância, por exemplo, de organizar mesmo a sua casa, o seu quarto, e o quanto essa organização do ambiente impacta também na organização interna nossa, no nosso bem-estar de forma geral. E eu achei interessante quando eu estava lendo isso, porque mesmo antes de começar a ler o livro, de chegar nessa parte, enfim, no fim do agora de 2023, eu fiz um investimento que eu estava querendo fazer há muito tempo, que contratar uma personal organizer para vir aqui em casa e me ajudar com a organização. Eu comecei com um cômodo só, né? Porque é um trabalho que não é barato. Mas vale muito a pena, assim, se você tem. Claro que é um luxo, né? Você pode fazer você mesmo, ser a sua própria personal organizer. No caso, eu detesto, sou muito ruim. Sou ruim e não gosto de fazer esse trabalho, sabe? Mas tem gente que ama. Tipo, a minha mãe, ela não precisa contratar ninguém, que ela mesma vai lá e faz super bem e ama fazer. Mas eu contratei ela e ela vem em casa arrumar o quartinho dos meninos. A gente começou pelo armário deles e tudo mais. E eu, assim, aquilo me proporcionou tanta paz, sabe? Aquilo organizou a minha cabeça de um jeito. E aí me deu vontade de sair organizando todo o resto. Diz que quando a mulher tá no final da gestação também dá esse negócio de organizar o ninho, de sair arrumando tudo. Mas a verdade é que eu percebi o quanto aquilo fez diferença me fez bem e o quanto eu quero realmente que todos os ambientes da minha casa estejam organizados. Isso não significa que a minha casa vai estar sempre impecável, mas é que eu sei o lugar de cada coisa, que as coisas têm o seu lugar. Também me ajudou a entender, por exemplo, que eu não preciso ter tantas coisas. Então, tem, meu Deus, um armário cheio de brinquedos. Eu não preciso de todos, ele não precisa de todos esses brinquedos, ele nem usa todos esses brinquedos. Então, assim, vamos ficar com poucos brinquedos que ele goste, brinquedos essenciais. A mesma coisa com as roupas. Eu costumo fazer isso de tempos em tempos, né? Mas ele, no livro, ele traz muito isso, assim, de como isso impacta também ali no bem-estar da criança, né? E isso, obviamente, reflete no nosso também. Ele fala sobre o poder do menos, então eu tava falando sobre essa questão do minimalismo, né? Eu não sou nada, até, assim, esse livro, quem indicou esse livro para mim, talvez você conheça, é uma escritora e uma influenciadora brasileira que eu gosto muito, chama da Fernanda Witwicki. Inclusive, a gente já fez alguns projetos juntas e foi muito legal. E ela, sim, tem uma vida muito mais minimalista, muito mais simples. Eu acho que, assim, ela combina muito mais com esse livro até do que eu. Pelo que ela mostra, né? E pelo que eu já vi e tudo mais. Ela, assim, viaja com os filhos, com uma mochila para 4 pessoas, 3 crianças, 2 adultos, uma mochila, sei lá, umas coisas assim. E dá para ver que ela é muito mais simples, vive lá no meio da natureza. Então, completamente diferente da minha realidade. Mas, mesmo assim, a gente pode extrair aprendizados disso, sabe? De diminuir um pouco esse tanto de coisa que a gente tem. É brinquedo demais, é roupa demais, é coisa demais dentro dos armários. A falta de organização do ambiente, ela traz complicação para a nossa vida. Né? Até o fato de você, às vezes, demorar para escolher uma roupa para usar porque você não sabe o que colocar, porque está tudo bagunçado. Talvez você tenha se acostumado a viver em ambientes com bagunça, com sujeira. E né, mesmo que você more com a sua família, você não tenha aí todo o aval para arrumar a casa inteira, mas você tem o seu quarto, você tem o seu armário, né? Se você tem a sua casa e você pode ser essa pessoa, eu faço essa proposta mesmo para esse início de 2024, que você comece simplificando os seus ambientes, doando, se desfazendo de coisas que você não precisa mais, organizando os ambientes da melhor forma que você puder, né? Se você tem a condição de contratar, inclusive, alguém, eu recomendo, viu? Porque é um dinheiro bem gasto quando se tem dinheiro para isso. Mas se não, faça você mesma. Mas organize as coisas. Esse início de ano é um momento super propício para você começar organizando os ambientes aí da sua casa. E eu acredito que isso vai trazer muita mais simplificação e bem-estar para você, tá? O segundo nível de simplificação é a simplificação dos ritmos. Eu achei muito legal isso aqui, me fez pensar muita coisa. Ele fala aqui nessa parte de ritmo sobre a importância de rotinas, rituais e previsibilidade. Isso aqui é muito legal, porque nessa vida, né, corrida que a gente tem e tudo mais, muitos de nós acabamos fazendo as coisas meio que de qualquer jeito, sabe? Acorda na pressa, aí hoje não deu tempo, não tomei café, eu vou, eu pego qualquer coisa no caminho, então nem tomo café da manhã, às vezes toma, às vezes não toma, às vezes acorda atrasada, às vezes acorda, tenta acordar cedo, mas não consegue, e aí tem dia que vai dormir cedo, outro dia vai dormir super tarde porque ficou vendo uma série, e aí não consigo acordar direito no outro dia, e fica aquele dia a dia sem ritmo, sem rotina, sem previsibilidade. E ele traz muito isso, principalmente para criança, e você já deve ter ouvido falar isso, especialmente se você tem filhos, né? A importância dos rituais. E não é de ter horários cronometrados para tudo. Desde que eu tive o bem, eu sempre ouvi isso, né? Fiz curso e tudo, mas que não era essa coisa de tem horário para tudo, mas tem ritmo e tem rituais. O dia a dia é previsível. Eu sei que quando tá escurecendo, eu vou tomar um banho, minha mãe vai me dar um banho, a gente vai diminuir as luzes, eu vou ler uma historinha, eu vou tomar meu leitinho e eu vou dormir. E isso vai ter um horário aproximado todos os dias, mas não é um general do relógio. Mas isso traz calma. Isso, a previsibilidade, ela traz um... Tem até uma palavra que ele fala aqui, uma frase que eu adorei, que falou assim, o ritmo constrói ilhas de consistência e segurança ao longo do dia. Então, por mais que você fale, ah, Lana, eu não gosto, eu gosto de... Cada dia faço o que me dá na telha, não gosto de rotina. Não existe, não existe como você construir um dia a dia com bem-estar, com saúde física, emocional, se você não tiver um mínimo de ritmo, de rotina, de ritual e de previsibilidade. Então, você não precisa... Obviamente, às vezes a gente vai fugir da rotina, né? E vamos fazer coisas diferentes, isso é legal e tudo. Mas você precisa ter um mínimo de noção de, ó, isso é o que eu faço todos os dias antes de dormir. Isso aqui é o que eu faço todos os dias quando eu acordo. Todos os dias eu acordo mais ou menos nesse horário, eu faço isso, eu me preparo dessa forma, eu tenho esses meus momentos assim, assim, assim. Isso aqui tem muito a ver, gente, com disciplina, né? Com disciplina, a rotina, né? Ela precisa ser ensinada desde criança para que a gente possa crescer e ter facilidade em seguir. Então, se você hoje é um adulto muito aloprado, assim, com rotina, isso aqui que eu tô te falando, tipo, nossa, tô distante demais disso, é possível que você tenha tido também uma criação que não te ensinou mesmo a criar esses hábitos, né? E aí isso provavelmente te dificulta em todas as coisas que precisam de disciplina na vida. Fazer exercício físico, estudar. Então, se você tem essa dificuldade, eu quero te desafiar também e propor que essa seja uma meta sua para esse ano de 2024. Eu falei que eu ia citar meta, né? Mas de uma forma diferente, porque justamente eu tô falando aqui de coisas mais amplas, mas que você pode começar. Bom, então essa semana eu vou organizar o meu armário. E isso, né, é um pequeno passo, mas que vai te levar a querer organizar outras coisas. E a organização, eu voltando no ponto primeiro, né? Mas a organização, ela vai te puxando, uma coisa vai puxando para outra, daqui a pouco o bichinho te picou ali, está tudo organizado. E isso vai te fazendo querer estudar, vai te querendo fazer outras coisas também. É muito louco, faz o que eu tô te falando, tá? Aí o segundo que eu falei de metas, né? Então aqui você pode colocar, bom, vou botar aqui um ritmo no meu dia a dia. Vou começar a acordar no mesmo horário, mesmo que eu não tenha sempre compromisso de manhã, mas que eu vou fazer esse exercício aqui de botar meu despertador para tocar todos os dias às 7 horas, e eu vou acordar todos os dias mais ou menos nesse horário, e vou criar algumas outras rotinas aqui no meu dia a dia. Experimenta fazer isso e ver o quanto isso, né, tem o potencial de impactar em outros hábitos da sua vida, tá? Em simplificar um pouco a vida também, porque isso de cada dia... De acordar numa hora e fazer uma coisa diferente também deixa a vida muito mais bagunçada. O terceiro nível de simplificação é a simplificação de horários. Então, ele fala muito nesse ponto, nesse capítulo, sobre a importância de ter cronogramas mais equilibrados. Aqui ele fala, assim, bastante sobre o quanto nós, adultos, muitas vezes colocamos a nossa pressa e o nosso ritmo, né, esse ritmo acelerado de horários, de compromissos, a gente transfere isso para crianças, né? E a gente vê crianças aí que têm realmente uma rotina assim, super puxada, um compromisso atrás do outro, uma aula extra depois da outra, não tem tempo para simplesmente ter, assim, existir, ter um momento de descanso, ter o privilégio do tédio. Ele fala sobre esse privilégio do tédio, que eu achei o máximo, porque realmente o tédio é um privilégio que... assim, hoje em dia a maioria dos adultos não tem, né, porque precisa trabalhar, porque precisa fazer, né, o que precisa ser feito, mas que as crianças, elas podem ter, elas deveriam ter, mas até isso eu percebi, assim, o quanto me incomodava, por exemplo, ver o Ben entediado, ainda me incomoda, claro, porque a criança não gosta de ficar entediada, ela precisa ali se esforçar por ela mesma para criar algo para fazer. Mas isso é super importante. E se você lembrar da sua infância, provavelmente você vai lembrar que você tinha momentos de tédio. Não tinha sempre alguém te entretendo ou sempre algum compromisso, como a gente vê hoje na vida, tanto de crianças quanto de adultos. E aqui ele fala sobre a importância do tempo, da inatividade, do equilíbrio na vida cotidiana. E da criança, né, ali desde a cidade, ela já está crescendo acostumada a ter momentos onde ela não faz nada, e não tem problema não fazer nada, né? E a gente pode trazer isso para a nossa vida adulta no sentido de organizar a nossa vida, nossa agenda, os nossos horários de forma mais equilibrada nesse ano de 2024. Eu tenho, gente, muita coisa para fazer nesse ano. Eu tenho muitos objetivos ousados para fazer nesse ano em relação ao trabalho, mesmo com um bebê novo chegando. Mas uma coisa eu aprendi nesses anos como psicóloga, principalmente, é não me culpar pelo tempo de descanso. É de ter, criar uma rotina onde eu tenha tempos de descanso diários, semanais, mensais, planejar os meus momentos sabáticos, digamos assim, né? Momentos onde eu vou me ausentar de tarefas produtivas, laborais, de trabalho, eu vou realmente fazer coisas que eu queira, qualquer coisa que eu quiser. Inclusive, aqui eu vou adicionar uma meta que você pode colocar para você, que eu percebi que eu estou sem hobby algum. Eu percebi que eu não tenho hobby nesse momento da minha vida. Já tive em alguns momentos, mas nesse momento, depois, principalmente de ter filho, não tenho hobby. Claro, pode já, Helena, mas isso é um luxo. Mas é uma coisa importante você ter algo para fazer que não seja, que não te traga nenhum assim, benefício, que não seja necessariamente produtivo, que seja simplesmente porque você gosta. E aí, aqui, não tô falando de ver série, de fazer coisas assim, e é realmente buscar algo de lazer que te desconecte, que te faça conectar com algo dentro de você que é importante, enfim. Mas aqui, então, sobre simplificação de horário, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que a realidade de cada um é diferente. Talvez você esteja num ano super corrido, onde você está tendo que conciliar trabalho, faculdade, mil coisas. Mas dentro do que for possível, organize os seus horários de forma mais equilibrada, beleza? E aí a gente vai para o quarto nível de simplificação, que é... Eu achei fantástico esse quarto aqui, que é o filtro do mundo adulto. E ele fala muito nesse capítulo sobre como as crianças hoje em dia elas estão expostas o tempo inteiro ao mundo adulto, às preocupações do mundo adulto. Elas estão vendo na TV, na mídia, no noticiário, nas redes sociais, né, os problemas que estão acontecendo no mundo. Os pais, muitas vezes, né, conversando na frente das crianças sobre problemas, sobre as coisas que estão acontecendo, enfim... isso satura muito uma criança que não tem maturidade para lidar com esse tanto de informação. É que ele fala filtro do mundo adulto, não só de preocupações, mas esse tanto de informação mesmo, sabe? Ele fala bastante sobre a saturação da mídia aqui nesse capítulo. Eu achei isso muito bacana. Vocês sabem que meu tema de pesquisa no mestrado é sobre o uso excessivo de telas na infância, mas eu trago isso para a nossa vida adulta. Claro que o nosso cérebro, pelo menos, ele já é um pouco mais preparado, né, para lidar com as telas, assim, do que um cérebro de uma criança que está super em desenvolvimento ainda. Porém, entretanto, mesmo assim, a gente sente os efeitos, né, do vício, da dificuldade de diminuir o uso, de quanto isso consome nosso tempo, nos faz gastar muito mais tempo do que a gente gostaria. Já gravei episódio aqui falando só sobre o uso de telas. Mas uma coisa que eu achei muito legal que o autor trouxe no livro, ele fala assim: eu não sou anti-telas, mas eu sou pró-conexão. E quando as telas, elas entram nesse lugar de desconectar as pessoas, aí é um grande problema, né? Quando a gente, por exemplo, abandona a criança lá para ela ficar no celular, no iPad ou na TV, seja o que for, para ela se entreter e não me dar trabalho. Isso gera desconexão. É diferente de você ir ali assistir um filme com uma criança que tem uma super memória afetiva para você. Enfim, é diferente. Então, e aí quando ele fala sobre conexão, eu achei isso fantástico. E aí aqui vem metas para vocês, que nesse ano de 2024 a gente possa fazer um filtro, não do mundo adulto, porque somos adultos, mas também um filtro do mundo adulto. Mas mais do que isso, é um filtro de informação mesmo. O quanto a gente vai disponibilizar do nosso tempo para a gente estar... nas telas, para a gente estar consumindo essas informações todas, sabe? E sermos mais intencionais na conexão com aquilo que é importante. Ele fala de quatro conexões aqui que são importantes para uma criança, mas que, de novo, são importantes para qualquer ser humano. A primeira deles, e aí falando nesse sentido de substituir, né, as telas por essas conexões, por isso que é tão importante. A primeira delas, a conexão com a natureza, com o ar livre. Para quem mora em São Paulo, como eu, sabe como é difícil, mas eu tento ao máximo, assim, levar meu filho no parque nos fins de semana, ou mesmo que seja dia de semana, mas que ele possa lá, que mesmo que no parquinho do condomínio, ficar lá ao ar livre, pegar uma vitamina D, botar o pé na areia, se sujar, enfim. Mas ele ter esse tempo ao ar livre, e principalmente se puder, né, sempre que puder com a natureza. Eu fiquei super feliz essas férias que ele foi muito pra praia, ele fez muita coisa ao ar livre, ele ficou, e é nítido como isso faz bem, como eles dormem melhor, como eles comem melhor, né, como se sentem mais felizes, energizados. E isso acontece com a gente também. É, por mais que você não seja super fã da natureza, mas experimenta fazer um passeio ao ar livre, uma trilha, experimenta fazer, né, e ficar um tempinho ali pegando um sol que seja, você já vai sentir diferença. É, a segunda conexão que ele traz, conexão com amigos e com lazer. Então, é muito importante que você invista seu tempo esse ano em se conectar com seus amigos, com momentos de lazer. Que isso não pode ser, obviamente, toda a nossa vida, mas muitas pessoas hoje elas estão vivendo extremamente isoladas e vivendo só para trabalhar, só para fazer aquilo que precisa ser feito, e a gente precisa ser intencional nessa conexão. A terceira conexão com a família e com o lar. Então, eu achei muito legal isso, porque é uma coisa que eu tenho aprendido a valorizar cada vez mais, assim, o quanto eu me conecto com a minha casa, com o lar, com uma mesa posta, com uma comida que eu mesma preparei, que foi preparada em casa, o quanto eu me conecto de forma realmente intencional com meu marido, com meu filho, os momentos que a gente nutre juntos diariamente em casa. E isso é muito, muito, muito especial, muito importante, e faz a nossa vida ter mais sentido, no fim das contas. Então, busca fazer isso de uma forma diferente nesse ano. E a quarta conexão que ele traz, que tem tudo a ver com psicologia, com tudo que a gente fala aqui, ele fala sobre a importância da conexão consigo mesmo. E as telas, as redes sociais, elas têm roubado a nosso tempo de conexão com os outros, com tudo isso que eu acabei de falar, mas principalmente com a gente mesmo. Porque é um momento que a gente teria ali sozinho no fim do dia, que a gente poderia estar usando para ler algo que vai nos enriquecer, para escrever sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, para refletir, para meditar, seja lá o que for, para pensar, sabe? A gente está ocupando, vendo página de fofoca, rolando feed, vendo explorar do Instagram, e eu não estou falando isso te julgando, porque eu faço mesmo. Mas eu tenho me incomodado muito com isso e tenho buscado realmente diminuir. Só essas férias eu diminui 57% o meu uso de telas. E eu pretendo continuar nesse mesmo ritmo para esse ano, não só nas férias, porque eu vi quanto isso me fez bem, sabe? E então, essa conexão consigo mesmo também é uma forma de simplificar a sua vida. Quando você investe ali em fazer terapia, em se conhecer, em analisar como você está se sentindo, se conectar com você, com as suas relações, isso tudo é muito importante. E se você está tendo dificuldade, especialmente nessa conexão com você mesmo, olha, uma forma de simplificar a sua vida fenomenal, que não está no livro, mas eu vou adicionar aqui, é começar a fazer terapia ainda nesse ano de 2024. Inclusive, eu vou deixar aqui no link da descrição, eu sempre deixo, tá? Mas na descrição desse episódio, o link para minha clínica, onde você pode fazer terapia com uma das psicólogas da minha equipe, pessoas que eu confio, que vão poder te ajudar nessa jornada de construir uma vida mais simples em 2024. Então, gente, esses foram os 4 níveis de simplificação. Espero que você tenha gostado. Espero que possa ter te norteado a colocar algumas metas e algumas mudanças em prática ainda nesse mês, nessa semana. Começa, me conta o que mais fez sentido, o que mais pegou pra você, o que você vai começar a fazer lá no Instagram. Eu amo receber direct de vocês. Você pode vir aqui em compartilhar agora mesmo esse episódio e direto nos seus stories me marcar. Manda pros seus amigos no WhatsApp, manda pra geral. E se você precisar de ajuda pra, né, uma ajuda mais especializada, lembre de marcar terapia com a minha equipe, tá bom? Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Até mais!